passou, sendo que o projeto original sofreu várias alterações, e sobre alguns pontos nós vamos conversar nesta manhã com o doutor Cristiano Guns. A aprovação em segundo turno ocorreu ainda na sexta-feira. Doutor Cristiano, primeiro prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata, agradecendo desde já por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã falando sobre esse tema tão importante, né, que tem mexido aí com a sociedade brasileira de um modo geral e passou na última semana, portanto, em primeiro turno já na Câmara dos Deputados. Agora o projeto foi para uma comissão especial, ele deve retornar ao plenário para o segundo turno e depois os encaminhamentos normais para a votação também no Senado. Mas, doutor, alguns pontos principais. Primeiro, a questão da idade mínima de aposentadoria que acabou sendo mantida no projeto original, 62 para os homens e 65 para as mulheres. Como é que o senhor vê essa alteração em relação ao que nós temos até este momento na aposentadoria? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Diplomata. Agradeço primeiramente em nome da OAB a oportunidade de falar um pouquinho para a população sobre esse tema. Seguramente é uma das áreas do direito que diz respeito a toda a população, né? Uma das áreas de maior impacto do direito. Então, 65 para o homem e 2 para a mulher.
Isso, 62 né? Mulheres e 65 homens. Isso. Talvez até eu falei o contrário aqui, mas é isso.
Nós havíamos conversado um pouquinho antes sobre esses temas, e eu havia te comentado que, do ponto de vista da idade, nós temos visto na prática, ao longo dos últimos 10, 15 anos, que nós já não temos mais aposentadorias tão prematuras. Certo. A idade já vinha sendo observada em torno de realmente 60, 60 e poucos anos como um dos critérios para concessão, né? Agora nós temos um impacto muito grande em outros benefícios, por exemplo, a pensão por morte, que nós havíamos também trocado uma ideia antes, né? Hoje a pensão por morte ela é concedida em 100% do benefício ou que o marido ou a esposa recebia, ou conforme uma fórmula de cálculo que nós temos na legislação hoje. A nova regra prevê aí um corte significativo. Benefício de uma cota familiar de 60% e 10% por dependente, não reversível, conforme esse dependente vá deixando de sê-lo na medida em que atinja a maioridade, faleça, né? Então, a pensão por morte, ela há uma tendência de não conseguir mais sozinha sustentar a família.
Certo.
Então é um dos fatores.
Pois não. Pois não, não, é uma preocupação sem dúvida
alguma. É uma preocupação,
aspecto, né, doutor?
Né? A reforma ela trouxe como ponto principal não alterar o critério de concessão, como nós iremos ver ao longo dos anos, né, futuramente, pois nós, principalmente aqui, nós temos já uma forma de contribuição e a idade, a forma de contribuição, nós temos o trabalho formal, pelo menos aqui na nossa região, é habitual, então isso não será um problema. E nós vemos que o cálculo dos benefícios, como a pensão por morte que acabamos de falar, os benefícios por incapacidade e a própria aposentadoria, né, o cálculo sofrerá maior impacto do que a própria forma de concessão.
Ou seja, os valores, na verdade, é que vão impactar, né, doutor?
Deve ser a maior preocupação da população. Hoje, nós temos visto uma corrida da população em geral para tirar dúvidas sobre a concessão.
Sim.
A longo prazo, a maior preocupação será, com certeza, no valor do benefício, né? O benefício por incapacidade é um benefício muito significativo. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, responde hoje, para termos uma ideia, por grande parte das ações que tramitam na Justiça Federal no que diz respeito ao INSS. Esse benefício também sofrerá um corte significativo no seu valor. O valor estará atrelado a uma quantidade de contribuições do segurado.
Certo.
Então, um segurado que, por exemplo, não sofra um acidente de trabalho, mas fique incapacitado por uma doença, poderá ter um corte, talvez de metade do salário que receba na empresa, sim, né? Então, são pontos significativos que a longo prazo, financeiros, pontos financeiros significativos que a longo prazo atingirão a população.
Certo. Com relação à diferenciação entre a iniciativa, no caso, o trabalhador da iniciativa privada e o trabalhador do serviço público, como é que o senhor observou os pontos que foram aprovados?
O trabalhador da iniciativa privada, ele está sujeito ao que nós chamamos de regime geral, né? O regime próprio, ele também sofrerá mudanças significativas, talvez, ao longo de todas as reformas que houve, essa para o regime próprio é a mais significativa. No entanto, é também o ponto onde nós temos as maiores indecisões, porque ainda não está claro se os estados entrarão, municípios. Sim. Nós temos muitos municípios com regime próprio, é o caso de Brusque, por exemplo, tem regime próprio. Temos muitos municípios que não têm, mas municípios maiores tem regime próprio, né? Como também lá é seguramente o local onde nós temos, na média, as maiores contribuições, maiores benefícios, se alguns pontos desses passarem para o regime próprio, como a pensão, por exemplo, com essa faixa de corte, lá nós teremos também uma economia maior, né? Uhum. Seguramente alguns pontos desses foram propostos pensando no regime próprio, onde nós temos benefícios maiores, né? Sim. Obviamente lá nós temos benefícios maiores porque o teto do INSS é muito menor do que muitos salários em algumas carreiras públicas.
O teto do INSS hoje é 5.800 mais ou menos.
Então, no entanto, também lá há uma mobilização um pouco maior, né? E por isso essa indecisão quanto aos pontos que devem ser aprovados para o servidor público, né? Por outro lado, também nós temos servidor público no âmbito federal, estadual e municipal, né? Eu imagino que lá nós devemos ter muito mais tempo para observar quais mudanças impactarão esses servidores na Previdência.
O que comenta-se, doutor, é que talvez os estados e municípios fossem responsáveis, eles próprios, né, por negociar essa questão da aposentadoria dos seus servidores. E como é que o senhor vê essa questão? O ideal seria mesmo que o projeto geral já tivesse definido essa situação.
Sérgio, uma coisa muito importante de nós entendermos é que nós estamos diante de uma modificação constitucional, né? Quando nós alteramos a Constituição, nós alteramos a forma, a Constituição, a forma do Estado de se relacionar, nesse caso, com o segurado, com o cidadão. Sim. Segurado. Então, essa mudança, ela terá um aspecto constitucional, mas certamente delegará para a legislação infraconstitucional, para as assembleias legislativas, para a Câmara dos Deputados e Senado, posteriormente, um detalhamento maior, né? Sim. O que possivelmente nós teremos na Constituição e valendo para todos é uma idade mínima para o regime geral e próprio, alguns aspectos contributivos. Muitas pessoas, eu vejo pouco comentário, mas alterou, a reforma alterará a forma de contribuição. Certo. Nós temos mais alíquotas do que nós temos hoje.
O que muda nesse aspecto, doutor?
Nós teremos uma alíquota um pouco menor para as primeiras faixas contributivas e um escalonamento até a última faixa contributiva, ao contrário do que nós temos hoje, né? Para o regime próprio, possivelmente haverá um aumento contributivo também por parte do segurado, né? Então, nós temos que observar que nós estamos diante de uma alteração constitucional, de modo que as linhas bases que nós temos no Estado de se relacionar com o segurado, é que serão alteradas, como a idade. O Estado brasileiro não pagará mais pensões ou benefícios para pessoas novas. Essa é a grande mensagem constitucional que nós teremos, uhum, né? Por isso que se fala em alterar a idade, por exemplo.
Certo.
Em regime geral e próprio.
Uhum. Perfeitamente. Doutor, uma das questões que certamente o senhor tem recebido muitas consultas no seu escritório, na própria UAB, é a questão de quem entra, na verdade, dentro dessas novas regras, né? Porque a grande preocupação é essa, né? Tem gente que está imaginando que já tem os seus direitos adquiridos e pode perdê-los. Então, a diferença entre uma questão e outra. Quem tem direito adquirido não entra dentro desse regime. A partir da aprovação e da sanção, atualmente pode passar pelo Senado, sanção presidencial, entra em vigor a partir daquele momento aqueles que entram no mercado de trabalho. O senhor poderia esclarecer essa questão?
Quem tenha direito adquirido não será atingido pela reforma.
Uhum.
A questão é o que é direito adquirido.
Justamente,
o
que ele perguntava.
Direito adquirido, nesse caso, com uma margem de precisão para nós entendermos assim de forma leiga, é o camarada que hoje pode se aposentar apenas não pediu.
Sim.
Esse tem direito adquirido ao regime atual. No entanto, nós teremos algumas regras de transição.
Porque tem que interpretar, o direito adquirido é aquele que você já tem direito. Logo,
hoje.
Né? Mas, hoje, mas porém, tem que ter essa interpretação desses dados importantes, esses itens importantes, né?
O direito adquirido, se o segurado tem 35 anos, homem, sim, por exemplo, hoje, ele não será atingido, por exemplo, pelo requisito etário, idade mínima, que estará previsto futuramente.
Sim.
Ele tem 35, a legislação atual e constitucional e infraconstitucional prevê com 35 direito à concessão, ele não será atingido. No entanto, também não será elevada a idade ou estabelecida a idade mínima conjuntamente com um tempo de contribuição de hoje para setembro, outubro, quando talvez essa reforma esteja finalizada. Nós teremos uma tabela etária que será progressiva. Uhum. Nós teremos, por exemplo, também um fator de transição, que é para aquele segurado que hoje está muito próximo do tempo de contribuição necessário,
certo,
pelo regime atual, que são 35 anos. Se estiver com 2 anos faltantes ou menos, ele pagará um pedágio de 50%. Se ele está com 33 anos...
50% do tempo.
Faltante.
Isso.
Se ele está com 33 anos hoje, faltando 2 anos, no caso de homem, é o meu exemplo.
Sim.
Ele terá que trabalhar 50% do tempo faltante, por exemplo, 3 anos.
Exato. Nesse caso, 1 ano e meio seria.
Nós teremos também um pedágio de 100%. Se ele tiver uma idade mínima estabelecida na regra de transição, ele pagará um pedágio de 100% do tempo faltante.
Certo.
Nós temos hoje também como regra de transição uma tabela de pontos, Sérgio. Hoje com 96 pontos, considerando a soma da idade e do tempo de contribuição. Com 96 pontos hoje, o segurado se aposenta sem o fator previdenciário.
Certo. Uhum.
Essa mesma sistemática de pontos será utilizada como regra de transição até o atingimento daquela idade e tempo prevista na emenda constitucional. Então, o segurado também precisa entender que isso não atingirá de forma abrupta, a não ser que ele esteja realmente muito longe do requisito etário e do requisito temporal de contribuição, né?
Certo.
Eu só queria fazer uma pontuação que é muito relevante para a nossa localidade, por exemplo. Com relação ao tempo, que haverá uma mudança, me parece, significativa e que os segurados devem ter em mente. Nós temos na nossa região 2 fatores de tempo que nós chamamos de fictos, porque eles contabilizam de forma, na contagem de tempo do segurado, eles contabilizam de forma um pouquinho diferente, que é o tempo de serviço especial,
certo,
que a emenda prevê que a partir da sua promulgação, ele não será mais convertido e, portanto, não haverá mais aquele acréscimo que o segurado que trabalha no tempo especial já conhece, homem a 40% e mulher 20% a mais. A partir da emenda, nós teremos ainda aposentadoria especial, mas aquele homem que trabalha, por exemplo, numa atividade especial, que na nossa região ainda tem bastante, trabalhou 10 anos, não computará 14, computará apenas 10. Essa é uma mudança muito significativa.
Certo, tá? Vai ser sentida também, né?
Vai ser muito significativa, porque nós temos um número muito grande de aposentadorias por tempo de contribuição que utilizam dois tempos fictos. O outro, que também é muito comum na nossa região ainda, é o tempo rural.
Sim.
Eu confesso para ti que não é muito claro, sob o ponto de vista do direito adquirido, como ficará depois da reforma. A aposentadoria rural, essa é um dos pontos que não foi alterado pela emenda.
Sim.
Pelo menos em primeiro turno. Então continuará o mesmo requisito etário, 60 homens, 55 mulher.
Isso.
Né? No entanto, essa aposentadoria também exige um tempo mínimo de trabalho, não de contribuição, porque essa aposentadoria rural é daquela pessoa que trabalha apenas na roça, trabalhou a vida toda na roça, é o trabalhador rural lá, que se aposenta por idade. Né? No entanto, nós temos aqui as pessoas que vieram do sistema rural, vieram para a cidade, trabalharam 25, 30 anos e se agregarem aquele período rural lá do início da sua vida laboral, poderiam fechar o requisito tempo.
Perfeito.
É uma incógnita, te confesso, como que isso será interpretado no futuro, porque uma tendência da emenda constitucional é abolir o cômputo dos tempos não efetivamente contribuídos, né?
Entendi. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a sua presença, o nosso tempo é curto aqui, mas nós vamos talvez em outra oportunidade agendar novamente uma outra entrevista com o doutor, para estarmos falando mais a respeito de algumas situações. Nós temos até uma pergunta aqui, mas é algo pontual, né? E que se nós começarmos a tratar, nós vamos realmente esticar demais o tempo aqui. Nós temos uma outra entrevista agendada, nossa entrevistada já está aí, inclusive, mas eu acho que os pontos principais nós conseguimos abordar nesse primeiro momento e vamos estar combinando, né? Uma próxima oportunidade para o senhor estar aqui novamente, quem sabe já na semana que vem, porque o tema é tão atual que nós precisamos estar esclarecendo e tratar de outras situações, talvez da aposentadoria, quem sabe até essas questões mais pontuais aqui, também importante. Só uma última pergunta para o senhor me responder em um minuto, se possível, doutor. A OAB, por exemplo, ela deve expedir algum tipo de cartilha, algo nesse sentido, esclarecedora para o contribuinte? Existe essa ideia a nível de Estado, a nível de Brasil, talvez, ou até a nível de secção local? Não.
Sérgio, nós acabamos de fazer, faz um mês, mais ou menos, um curso com uma adesão enorme para os advogados, e já programamos com esses mesmos profissionais, doutores, doutrinadores da área do direito previdenciário, para pós-reforma conversarmos e definirmos desses temas, posicionamentos e orientações para, inclusive, os advogados, né?
Sim.
Sim, uma cartilha, creio que será um dos pontos a serem debatidos e realizados, né? Só queria fazer um comentário, a população deve observar que nós temos na nossa região, posso te garantir isso, profissionais habilitados, procurem, conversem com os advogados agora ou após a reforma estar finalizada, tirem suas dúvidas, porque elas podem ter certeza, a população e os segurados, que nós temos aqui na nossa região advogados muito bem preparados para atendê-los.